Antes que o Brasil se integrasse nas cadeias globais de valor para aproveitar os ganhos da globalização, parece que o mundo começou a viver uma onda protecionista. Como que o Brasil fica nesse cenário? Vamos conversar sobre isso com a economista, professora, diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, além de conselheira acadêmica do Livres, Sandra Rios. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Sandra, em primeiro lugar, super obrigado por reservar um tempinho para a gente aqui no Livres.
É um prazer, mano. Sempre bom falar com você e sempre bom falar sobre esse assunto que a gente vai falar agora, que recebe tão pouca atenção de modo geral no debate sobre política econômica no Brasil.
Pois é. Sandra, para começar, eu acho que vale uma visão um pouco mais ampla, porque a gente tem visto cada vez mais no debate público uma ideia de que o mundo está vivendo uma onda protecionista, ou seja, uma onda de fechamento dos mercados e diminuição das integrações dos comércios internacionais. É verdade? Até que ponto vai isso? O comércio internacional está diminuindo?
Bom, o mundo passou um período, nas décadas de 90 e 2000, os primeiros anos aí do século 2000, por um processo de, digamos, de convergência liberal, em que os diversos países adotaram medidas ou políticas de liberalização comercial. A maior parte dos países, não só os países desenvolvidos, mas também as economias emergentes, abriram suas economias por duas vias, tanto pela via unilateral, ou seja, decidiram reduzir as barreiras às importações, né, de forma autônoma, de um lado, e de outro lado, a gente viu aí a proliferação de uma rede de acordos de preferenciais de comércio, acordos de livre comércio, dos mais variados tipos, envolvendo os mais diferentes países. Isso deu suporte ao funcionamento, né, das cadeias globais de valor, das cadeias regionais de valor, com a produção fragmentada em diversos países. Isso permitiu com que muitas das economias emergentes tivessem passado por um processo de convergência em direção aos países desenvolvidos, aumentando, diminuindo a distância em termos de renda per capita entre esses dois blocos, o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Embora dentro dos países, talvez, particularmente dentro dos países desenvolvidos, a gente não tenha observado uma redução da desigualdade, até em alguns casos ao contrário. O Brasil ficou totalmente à margem desse processo. A gente viu, a partir de meados da década passada, 2016, 2017, uma tendência a uma mudança nesse perfil no contexto internacional, né? Com a agenda de comércio sendo cada vez mais afetada pelas agendas de segurança, né? Segurança alimentar, defesa, segurança saúde sanitária, a questão das cadeias globais de valor, a segurança climática. Então, as políticas de comércio passaram a ser afetadas, de alguma maneira, por essas outras preocupações, né, que não estão diretamente relacionadas ao comércio, mas que são impactadas por elas. Então, sim, há uma certa mudança na orientação da política comercial, particularmente nos Estados Unidos e da União Europeia. Essa tendência ela não é espalhada pelo mundo todo, ao contrário, países africanos, países asiáticos continuam buscando maior integração, porque foram beneficiados por esse processo maior integração internacional, enquanto os países do norte, digamos assim, os países desenvolvidos, estão mais preocupados com essas agendas de defesa e, sim, têm usado mais instrumentos de política comercial e política industrial para lidar com as suas preocupações, né? Agora, não é verdade que o comércio esteja diminuindo, o comércio internacional esteja diminuindo, ele está mudando um pouco de configuração, até porque também no período da globalização, nas décadas de 90 e no início desse século, cresceu muito esse processo, né, de fragmentação. Então, o comércio de bens crescia muito. Agora, a gente está vendo uma tendência a aumentar o comércio de serviços, né, e o comércio de bens não está diminuindo, só que ele não está crescendo mais de uma forma tão dinâmica. E o Brasil ficou. O problema é que nós aqui ficamos fora desse processo.
Ou seja, de forma geral, o processo de globalização diminuiu a desigualdade no mundo, apesar de, em alguns países, ter aumentado a desigualdade interna. E só que, ao mesmo tempo, então, os países que se integraram e que eram em desenvolvimento ou pobres conseguiram ter ganhos nesse processo, mas acabamos tendo fatores geopolíticos como guerras, brecando um pouco essa integração. E aí vem um outro ponto, que são agendas, como, por exemplo, você chamou de segurança ambiental. Uma agenda ambiental começa a entrar no, na equação como um fator, por exemplo, de que a gente precisa melhorar o critério com o qual estamos fazendo o comércio. Mas aí, quando a gente pensa, por exemplo, num caso bem brasileiro, da União Europeia em relação ao agro, muitas vezes acaba sendo quase uma desculpa para uma proteção do que efetivamente um argumento consistente, né?
Acho que esse é um bom caso da União Europeia. A União Europeia sempre foi pioneira na regulação de questões ambientais, de saúde, enfim, já desde a década de 90, que a gente tem mecanismos na União Europeia que são, digamos assim, barreiras não tarifárias, né? Porque a União Europeia exige certificação para madeira, né, para produtos florestais, para couro, para uma opção de produtos desde muito tempo. E mais recentemente, intensificou, digamos, aprofundou essa tendência com duas regulações que ganharam mais destaque, né? Uma é a regulação anti-desmatamento, que é essa que afeta os nossos commodities, as exportações dos nossos produtos agrícolas. E a outra é a taxação de carbono na fronteira, que afeta os produtos industriais intensivos em carbono. Basicamente, os mais relevantes nesse caso são aço e alumínio. Bom, você vai dizer, isso é uma medida protecionista europeia? Evidentemente, tem esse impacto, mas a União Europeia está adotando essas regulações para a produção intra-bloco, ou seja, está exigindo dos produtores europeus que cumpram essas regulações e, portanto, precisa fazer alguma coisa em relação às importações, porque senão haverá aí sim um tratamento injusto para com os produtores europeus. O problema, às vezes, está no desenho da regulação, porque muitas vezes elas adotam desenhos e exigências específicas que prejudicam, digamos, mais os produtos exportados. Então, eu diria que assim, não é totalmente sem razão que os exportadores de produtos agrícolas no Brasil reclamam, mas também não é razoável dizer que isso é completamente fora de propósito. Os europeus estão exigindo esse tipo de medidas, né? Estão aplicando essa regulação para os produtores domésticos. Se o Brasil se diz um país com condições de liderar o crescimento limpo, a agenda de descarbonização, né, a economia verde, deveria ser capaz também de cumprir com essas exigências. O fato é que não me parece que ajude muito quando o ministro da Agricultura diz que nós sabemos o que fazer, não precisamos de orientação de diretrizes de fora quando o país está vivendo o que está vivendo na área ambiental, né?
Muito bom. Sandra, eu queria aprofundar um pouco mais aquele retrato sobre como o aumento da globalização diminuiu a desigualdade global com o aumento de riqueza nos países em desenvolvimento e como o Brasil acabou ficando fora desse processo. Tem algum dado sobre esse tipo de crescimento que ajuda a tornar mais claro para o pessoal que está acompanhando? Qual a diferença entre países em desenvolvimento que aderiram à globalização e o Brasil?
A maior parte desses países, como eu mencionei, adotou dois tipos de estratégia, né? Reduziu suas tarifas de importação, procurou fazer uma certa convergência da sua regulação doméstica com os padrões internacionais. Estou falando de regulação doméstica aqui, nesse caso, regulamentos técnicos que afetam os produtos, né? Medidas sanitárias, fitossanitárias ou regulamentos técnicos específicos. Se você adota um regulamento técnico compatível com o que vigora na maior parte dos países desenvolvidos, o produtor doméstico já vai produzir aquele produto de forma que ele possa entrar nos outros mercados. A gente aqui no Brasil não. A gente tem. Parece que a nossa regulação é feita justamente ao contrário, né? Para
A gente cria a tomada de três pinos.
dificultar. Isso, exatamente. Né? Então. Teve tanto esse movimento de, digamos, convergência ou harmonização de regulações, quanto redução de tarifas de importação, particularmente para bens industriais. Com muita ênfase nos produtos intermediários, que são usados como insumo. Quer dizer, se um país quer se integrar nas cadeias globais de valor, ele precisa comprar partes, peças, componentes, insumos químicos, aço, né, para incorporar, andar mais um ou dois elos na cadeia produtiva e depois, de repente, exportar o produto já processado. Se a gente mantém tarifas elevadas para esses produtos, muito dificilmente a gente vai conseguir se integrar numa cadeia de valor. Se a gente mantém regras, né, regulamentos técnicos diferentes daqueles que vigoram nas cadeias, a gente também não vai conseguir se plugar nessas cadeias. Então, quer dizer, o Brasil não fez isso. Boa parte dos países asiáticos, os nossos vizinhos sul-americanos aqui, que não só partem do Mercosul, Chile, Peru, Colômbia, fizeram esse movimento, os países da América Central fizeram esse movimento. Então, ficamos aqui, o leste europeu se integrou na União Europeia e nós ficamos esperando que a nossa proteção ajudasse a indústria nascente, que está demorando muito para nascer, já está demorando uns 70 anos para nascer. Já está se aposentando sem ter ainda virado gente grande.
Isso é muito bom, porque a gente continua até hoje ouvindo no debate público argumentos de pessoas ligadas à indústria brasileira como se houvesse algum tipo de ingenuidade por parte de quem defende uma maior abertura. Quem é ingênuo nesse processo, Sandro?
Me parece curioso esse argumento de ingenuidade, como se o Brasil não adotasse medidas de proteção. Quer dizer, o Brasil, em termos de tarifas para bens industriais, atualmente, depois de uma redução de 10% que foi implementada no governo Bolsonaro, atualmente só tem 20 países no mundo que têm tarifas médias menor para produtos industriais menores que o Brasil. Todos eles são países africanos ou aqui na América do Sul, Venezuela e Argentina. Não me parece que estejamos em boa companhia nesse tipo de termos melhores práticas para políticas comerciais, né? Então, chamar o Brasil de ingênuo, outros dados. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de medidas antidumping aplicadas. Medidas antidumping são medidas de proteção que incidem sobre tarifa de importação. Nós somos o 24º país do mundo em termos de ranking de importações, mas somos o terceiro em termos de aplicação de medidas antidumping. Tem alguma coisa aí que está fora do lugar, né? Nós aplicamos, utilizamos medidas, instrumentos de política industrial fortemente baseados em subsídios, em conteúdo local, em compras governamentais, né, que dificultam as importações, que distorcem as condições de competitividade. Então, eu não estou vendo onde está a ingenuidade. Eu estou vendo, sim, onde está a singularidade do Brasil nesse contexto internacional, que é uma singularidade que tem a ver com a resistência das políticas, da ideia de substituição de importações, que aparece novamente na nova política industrial desse governo, né, que tem diversos mecanismos voltados para uso de compras governamentais, com preferência para produtores locais, medidas de conteúdo local, subsídios e por aí vai.
Isso é muito interessante, porque quem argumenta que nós estaríamos supostamente sendo ingênuos na guerra comercial que o mundo vive, também tenta usar como argumento uma ideia de que os países desenvolvidos só se desenvolveram protegendo a sua indústria e que só depois de desenvolvidos é que teriam se integrado ao mundo. É verdade?
Olha, é verdade que lá atrás, né, está falando de mais de um século, esses países usaram medidas de proteção. Mas aqueles que conseguiram dar certo, em geral, eles usaram políticas de proteção associadas a objetivos de exportação. E aqui no Brasil é muito comum se usar o caso da Coreia, né, na Coreia do Sul, para trazer um caso de um país que na década de 80, se a gente pegar ali o iníciozinho da década de 80, a Coreia e o Brasil estavam em condições de desenvolvimento relativamente semelhantes. E quando a gente comparava os dois países, a gente podia até achar que o Brasil tinha mais condições de chegar mais rápido, de convergir mais rápido para o mundo desenvolvido do que a Coreia. E a Coreia adotou, sim, adotava naquela época um mecanismo de proteção de importações, mas era muito focado nas exportações. Então, eles tinham diversos instrumentos para reduzir a proteção voltada para o mercado internacional. E à medida que foi percebendo que aquela estrutura de proteção não era compatível com seus objetivos, foi reduzindo a proteção. Então, investiu, de um lado, em educação e, de outro lado, abriu a economia. A gente aqui no Brasil adota a política de substituição de importações de forma assim, bastante clara desde o início dos anos 50. Então, a gente está falando de 70, mais de 70 anos de política de substituição de importação, com tarifa elevada. Então, como assim? Quer dizer, quando é que a gente vai convergir? Quanto tempo esse processo vai levar? Né? Esse argumento, quer dizer, desconsidera o fato de que a gente está num mundo em que o Brasil é um outlier, é um ponto fora da curva. Esses outros países, asiáticos, por exemplo, né, que estão convergindo, eles adotaram políticas de liberalização comercial. Não tem nenhum país que tenha se tornado desenvolvido permanecendo fechado, né? Então, quer dizer, eu não sei o que que a gente está esperando com isso, porque quando a gente olha para a trajetória da indústria, para a produtividade da indústria nos últimos 30 anos, a gente está estagnado, a indústria está perdendo relevância. E está perdendo relevância da pior forma possível, porque às vezes empresas que poderiam ser mais eficientes saem do mercado porque não têm condições de conviver com esse tipo de estrutura de proteção, e aquelas ineficientes, mas que têm maior poder de influência, mais acesso a subsídios ou a mecanismos especiais, ficando aí no mercado.
Isso é um ponto que eu acho que vale a pena a gente explicar de forma didática. Por que a abertura aumenta a produtividade?
Bom, os principais mecanismos têm a ver com a redução da proteção para produtos intermediários, para os insumos, e para máquinas, equipamentos, produtos de informática e telecomunicações, que têm impacto nos custos, no acesso à tecnologia, né, modernização, à inovação. Então, esse é um mecanismo. Se você reduz a proteção para máquinas, equipamentos, bens de informática, insumos, você afeta a cadeia produtiva de diversos segmentos, né? Torna essas cadeias da produção mais barata, muitas vezes com acesso a máquinas melhores, mais eficientes, ou a insumos com tecnologia melhor, e, portanto, você aumenta a produtividade. Esse é um mecanismo. Outro mecanismo é que, se você abre a economia, reduz o grau de proteção, as empresas mais ineficientes tendem a sair do mercado, liberando capital e trabalho que podem ser absorvidos pelas empresas mais eficientes. Nesse processo, as empresas vão ganhar competitividade, vão ter condições de participar melhor dos mercados internacionais, de exportar mais. E, ao exportar mais, elas também trazem, né, as exigências dos consumidores lá fora para o processo produtivo aqui. Também tende a aumentar a produtividade e a eficiência.
Ô Sandra, no contexto da política internacional, os Estados Unidos sempre foi um ator essencial, né? Especialmente pós-guerra, né? E a gente tem visto no debate americano eu digo que o Trump está usando um argumento à la Janja, né? Quer dizer que vamos criar uma tarifa contra os chineses, mas quem vai pagar são os chineses, não os consumidores, que parece aquela história da Janja sobre a taxa das blusinhas. Como você avalia o impacto que pode ter esse aumento do protecionismo e do discurso protecionista nos Estados Unidos em relação às tendências de aumento de comércio ou globalização no mundo?
Isso é muito, muito assustador, eu acho, o debate nos Estados Unidos. É muito assustador pelo total desrespeito a qualquer análise econômica mais séria. Quer dizer, tem vários estudos recentes que mostram como as políticas de proteção adotadas pelo Trump e mantidas pelo Biden afetaram o nível de preço nos Estados Unidos, afetaram a taxa de inflação, né? E impactaram negativamente a renda dos mais pobres. Então, eu acho... É muito claro que isso foi um tiro no pé, né? Nos Estados Unidos, mas esse discurso cola. E o problema para a gente aqui é que a gente gosta de copiar as más ideias e fica com essa impressão de que a gente deve fazer a mesma coisa. Só que tem duas questões ali, que eu acho que resolve. Primeiro, chamar a atenção que isso não é boa ideia e tem vários estudos empíricos que mostram os impactos negativos. Segundo lugar, os Estados Unidos adotaram esse aumento de proteção de forma bastante pontual, em geral, direcionados à China, produtos chineses, né? E para produtos específicos. Quando você olha a tarifa média dos Estados Unidos, ela não se moveu, porque tem ali, são poucos produtos. No Brasil, a gente gosta de pensar que a gente pode proteger todos os produtos. Evidentemente, não faz o menor sentido a gente aumentar as tarifas de importação contra a China, porque a China é o nosso principal mercado exportador. E a gente não vai entrar numa guerra comercial com a China, a gente não tem os mesmos tipos de preocupação do ponto de vista de supremacia tecnológica, né, de defesa, segurança, que os Estados Unidos têm. É outra agenda, né? Estamos em situações muito diferentes. Então, a gente não faz sentido a gente fazer isso. Alguns setores reclamam que, ao Estados Unidos e União Europeia adotarem tarifas mais elevadas, fecharem seus mercados para produtos chineses, esses produtos chineses vão acabar sendo desviados aqui para o mercado brasileiro. Isso pode acontecer, mas se acontecer isso, a gente tem os mecanismos de antidumping, de defesa comercial, para investigar se de fato está havendo algum movimento de comércio desleal que possa estar afetando negativamente as condições de competitividade, de concorrência no mercado. Né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é achar que a gente tem que aumentar as tarifas para todo mundo, porque se a gente aumentar as tarifas para todo mundo, a gente está prejudicando não só as importações provenientes da China, mas as importações provenientes da União Europeia, dos Estados Unidos, que são relevantes justamente para manter condições, melhores condições de competitividade, de produtividade no Brasil.
É curioso, porque mesmo com tudo isso que você está trazendo, eu tenho a sensação que a gente tem uma adesão a esse discurso como cuidado com a China está invadindo o Brasil. E isso foi até algo que apareceu nessa polêmica da chamada taxa das blusinhas, né? Que foi, os chineses estão acabando com o nosso, com a nossa capacidade de competir. O que é que você acha disso? Como lidar com esse medo da invasão chinesa no mercado brasileiro?
Eu acho que, de fato, os chineses são muito competitivos. A China adota políticas comerciais, industriais pouco transparentes. Tem muito subsídio que é dado nas diversas esferas de governo na China, que a gente não tem condições nem muitas vezes de avaliar. Isso é uma coisa. E para isso, para lidar com isso, existem os instrumentos correto, são os instrumentos de defesa comercial. Então, eu acho que não é totalmente descabida a preocupação com a concorrência de produtos chineses no Brasil. Só que isso não pode se refletir, né, ou isso não pode resultar num aumento de proteção generalizada. Porque se a gente fizer isso, a gente está afetando a população mais pobre, a gente está afetando a nossa capacidade de concorrer com o resto do mundo, a gente está afetando a nossa capacidade, a nossa perspectiva de crescimento econômico. E a gente não vai crescer se a gente não aumentar a produtividade. A gente não vai aumentar a produtividade se a gente não abrir a economia. Um outro termo que eu acho que está ligado a isso, que é a questão da inovação no Brasil. As pessoas discutem muito assim, por que que o Brasil inova tão pouco? Por que que o Brasil investe tão pouco em produção voltada para inovação? Isso tem basicamente a ver com o fato de que as empresas no Brasil, elas não precisam investir em inovação. Elas não precisam investir em inovação porque elas são pouco afetadas pela concorrência externa, né? Ah, tem as blusinhas chinesas que vão entrar aqui no mercado se a gente não proteger. Sim, mas se a gente pensar que as blusinhas chinesas, elas saem da China, né? Tem todo o custo de transporte, né? Custos de fretes, ou vários outros custos associados a esse processo que não tem a ver com o imposto de importação. Quer dizer, será que a gente não consegue pensar em investimentos aqui, em processos produtivos que possam competir, sendo que a gente tem 35% de tarifa de importação sobre confecções, uma blusinha que não vem pelo comércio eletrônico, ela paga 35% de tarifa de importação, fora todos os outros impostos que incidem sobre tanto sobre a produção doméstica quanto importações, né? Então, me parece um pouco se sentindo parece uma coisa mais uma narrativa do que um fato econômico em si. Isso não quer dizer que não possa haver um ou outro produto que possa estar sujeito a práticas de leais de comércio. Então, vamos usar os instrumentos corretos. É contrabando? Usa a Polícia Federal, né? Usa a Receita Federal e vamos proibir o contrabando. Mas vamos lembrar também que o contrabando é estimulado por impostos muito altos, né? Quanto mais alto o imposto, maior o estímulo às práticas desleais.
Muito bom. Sandra, a gente está chegando ao fim. Você acha que tem algum lugar onde a gente pode, no cenário atual, governo Lula, olhar e se apegar com algum tipo de otimismo? Tem algum caminho de possível avanço numa agenda de abertura no Brasil de hoje?
Olha, não é muito animador o cenário. Eu acho que o cenário internacional não ajuda, porque tem essa narrativa de que o protecionismo voltou, está todo mundo usando política industrial e a gente tem que usar também, né? Então, eu acho que isso tem que. Sobre política industrial, eu acho que tem que ficar muito claro que a gente não tem a menor, não tem espaço fiscal, né, para conceder subsídios que possam fazer frente àqueles que estão sendo concedidos pelos países desenvolvidos. Então, isso é jogar dinheiro fora, né? Faz algum sentido a gente pensar em colocar recursos para produzir semicondutores no Brasil, né? Certamente esse dinheiro vai acabar aí na lata do lixo, como a gente já veio, já teve diversas experiências no passado. Isso eu acho que não faz sentido. Mas eu acho que o episódio da taxação das blusinhas foi ilustrativo. Pela primeira vez, a gente viu mobilização dos consumidores, né? Perceberam que vai doer no bolso, aquilo vai afetar o seu poder de compra. Então, me deu alguma esperança de que esse tema ocupou algum espaço e que alguns grupos da sociedade se deram conta da perversidade que é esse processo de tributação, de proteção, né, da produção doméstica. E também, mais recentemente, as discussões, as demandas dos setores de aço, de produtos químicos, para aumentar a importação, para poderia competir com os produtos chineses, que é sempre esse o argumento, também gerou reações dos setores que estão a jusante na cadeia produtiva, aqueles setores que usam aço e produtos químicos no seu processo produtivo, começaram também a reclamar, a se movimentar para evitar que esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de alguma maneira, a percepção dos problemas, né, os impactos negativos que essa proteção traz, tanto para o processo produtivo quanto para o bolso consumidor, começa a ser percebida, o que ajuda, digamos, a pelo menos evitar que novos movimentos de proteção aconteçam. Agora, para um novo movimento de abertura, eu acho que a gente tem que continuar batendo na tecla e mostrando a singularidade do Brasil. Fato de que o Brasil é um ponto fora da curva, que a gente protege muito mais a indústria do que a maior parte dos países comparáveis conosco, e que isso não vai levar a lugar nenhum, aliás, está nos levando cada vez mais ao encolhimento da própria indústria. Isso é um veneno, que a própria indústria está se auto-administrando, né? Que se não fosse assim, a participação da indústria não estaria despencando no PIB, como a gente está vendo.
Sandra Rios, muito obrigado por esse Livres Entrevista.
Obrigada, foi um prazer, mano.
Se você também acha que precisamos continuar batendo nessa tecla, defendendo a abertura para que os brasileiros mais pobres possam ser incluídos nas benesses da globalização, você precisa também se tornar um associado do Livres lá no nosso site em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.